A paz do nacional, cantai a nossa marchinha, cantai com todo o calor, para animar nossa gentinha. Dedicamos nosso brilho, o orgulho e a altivez, porque somos desta raça, deste povo português.
Saudações nacionalistas, bem-vindos a mais uma edição do Nacional na Rádio na JMFM 88.8, também no Rádio Calheta e Rádio Santana, de 23 de março de 2022. Nesta edição fazemos o rescaldo da vitória diante da Académica de Coimbra por 3-1, a contar para a 27ª jornada da Liga Portugal SAB-SEGUE. Temos a habitual análise ao jogo pelo comentador da Nacional na Rádio, Emmanuel Drummond. Analisamos a vitória da nossa equipa de Júniors na casa da União de Leiria. Abordamos a derrota da equipa B e consequente eliminação da Taça da Madeira diante do Ponta Solense. Ainda fazemos o habitual rescaldo dos resultados do fim de semana de competição dos vários escalões de futebol de formação do clube, bem como abordamos os resultados de outras modalidades e conhecemos melhor na rúbrica Fora das Quatro Linhas o nosso treinador da equipa principal, Rui Borges. Em jogo da jornada 27 da Liga Portugal de SAB-SEGUE, a equipa sénior de futebol do Clube Desportivo Nacional regressou às vitórias, recuperando novo alento na luta pela subida de divisão. Marcou cedo o Nacional através de Marco Matias, logo aos 9 minutos, mas a Académica reagiu, tendo inclusive desfrutado de uma excelente oportunidade para chegar a um empate. Na marcação de um penalti muito contestado, João Carlos acabou por acertar no poste, garantindo assim a hipótese da igualdade. Na segunda parte, o Nacional voltou a entrar mais forte e, na sequência de um cruzamento de Camacho, Rochers de cabeça fez o segundo. O gol de João Carlos ainda devolveu a esperança à Académica, mas já em período de compensação, um contra-ataque perfeito iniciado em Mabruk permitiu a Bruno Gomes aproveitar a assistência de Marco Matias para fazer o 3-1 e sentenciar a partida. Quanto ao filme da partida do passado domingo, o Nacional alinhou de início com Wagner, Ruben de Freitas, Júlio César, Rafael Vieira, José Gomes, Alassane, Francisco Ramos, Jota, Marco Matias, João Camacho e Rochers. Quanto às substituições, Bruno Gomes por Rochers, Ruben Macedo por Camacho, Mabruk por Francisco Ramos e Bozic por Marco Matias. A nível disciplinar, cartão amarelo a Alassane aos 28 minutos e a Francisco Ramos aos 78. O jogo esse arbitragem de João Afonso. Refira-se que Marco Matias foi eleito o homem do jogo. Na conferência de imprensa realizada no final do encontro com a Académica, o treinador do Nacional, Rui Borges, assumiu que não foi um jogo fácil, mas considerou a vitória justa.
Há motivos para dizer que hoje o resultado foi melhor que a exibição. Esperava uma exibição melhor do Nacional.
Esperámos sempre melhor. Mas sabíamos, e como eu acabei de dizer, e não serve desculpa, não me estou a desculpar de nada, se me conhecerem não gosto de dar desculpas, e não me estou a desculpar, mas sabíamos que seria um jogo de um bocado em esforço, porque sentimos durante a semana que o momento tem sido, 4 jogos sem ganhar, mais o que aconteceu connosco na viagem de vinda, amassou um bocado a equipe e os jogadores, e nós sentimos isso durante a semana também. Sentimos isso, o próprio feedback da equipa era um pouco nesse sentido, e sabíamos que ia ser um jogo difícil naquilo que era a nossa capacidade, primeiro física, depois para a técnica. Mas uma primeira parte onde entramos, notava-se que não tínhamos essa intensidade toda que desejávamos. Foi pedido numa fase inicial até para provocarmos, para sermos agressivos em termos ofensivos, provocar logo alguma profundidade para empurrar um bocado a Académica para trás, para deixar um bocadinho de desconforto logo no adversário. Não conseguimos. As únicas duas vezes que fizemos isso, criámos perigo, e tínhamos pedido para fazer isso muito mais. Jogámos muito para trás e para o lado, demos confiança à Académica, porque puxámos a Académica para nos pressionar mais perto da nossa baliza. Daí se sente que a equipa não estava confortável nem confiante naquilo que era o processo ofensivo. Chegámos ao gol com mérito, um jogo repartido, a Académica depois cresceu ali um bocadinho. Algo que eu pedi, tinha dito também agora ali na flash, tinha dito para não nos expormos aos erros, porque nos têm sido caros, e esses passos para trás e para o lado expuseram-nos outra vez a pequenos erros que nos podia ter sido caro naquela grande penalidade. Fomos felizes nesse momento. Uma primeira parte depois equilibrada, sem grande, em termos de oportunidades, não me recordo assim, tanto de um lado como do outro, não, lá está, da nossa parte, porque não provocámos essa profundidade, fomos pouco agressivos, demos poucas soluções na profundidade para chegar com agressividade à baliza adversária. Ao intervalo tentámos corrigir, principalmente a nossa zona pressionante, porque não estávamos a conseguir fazê-lo na primeira parte, tinha sido bem orientado, mas não estávamos a fazê-lo e estávamos a deixar a Académica decidir facilmente no processo logo de construção. Por isso, corrigimos algumas coisas, fomos mais intensos na segunda parte, entrámos muito bem nos primeiros 15, 20 minutos, chegámos ao gol com mérito, ao 2-0, e depois do 2-0, quando a gente pensa que vamos tranquilizar e que vamos ter mais confiança naquilo que é o processo ofensivo, tornámos a baixar outra vez um bocado a concentração. A Académica acaba por fazer o 2-1 e depois do 2-1 volta a vir a desconfiança, volta a vir a falta de confiança da equipa, e depois tudo junto, a parte mental, a parte física, a parte da confiança técnica, não estar no auge, podíamos ter exposto ali a mais coisas. Controlámos de certa forma bem o adversário, a malta estava comprometida, não podia pedir mais, sabiam como eles estavam, como se sentiam. Pois fomos felizes que numa transição, mérito da nossa equipa, qualidade também individual do Marco, do Bruno, do Mabrugo, no passe, chegámos ao 3-1, podíamos ter feito mais cedo, podíamos ter feito um jogo mais tranquilo depois do 2-0, mas acima de tudo fica a entrega e o compromisso da equipa, e voltar às vitórias, que era esse o objetivo.
Agora nesta edição temos a análise à vitória diante da Académica pelo comentador da Nacional na Rádio, Emanuel Drummond.
Pronto, a análise relativamente à vitória do Nacional perante a Académica é que, efetivamente, desta vez a sorte foi para o Nacional. Fizemos um jogo, enfim, uma exibição para o pobre, onde realmente não se notava grande vontade nem grande querer da equipa, aliás, à semelhança daquilo que tem acontecido nos últimos jogos. Marcamos, portanto, ainda assim, e até essa altura, sem a Académica ter feito também muita coisa para mudar o rumo dos acontecimentos, marcamos e bem, só que depois a Académica realmente cresceu e teve inclusivamente um penalti a seu favor, cometido pelo nosso guarda-redes, mas pronto, eu sinceramente onde estou quer-me parecer que é penalti, mas entretanto também já ouvi outras versões que não seria penalti. Mas o facto é que realmente a Académica não aproveitou essa oportunidade. E se realmente isso acontece, se a Académica marca, eu ponho algumas dúvidas que o Nacional conseguisse dar a volta aos acontecimentos. E depois uma segunda parte, onde a Académica realmente foi superior ao Nacional, nem consigo traduzir isso em golos. O Nacional acaba por marcar, tem realmente o lance do segundo golo, pronto, é uma jogada bem desenhada pelo meio-campo e pelo ataque do Nacional, onde realmente conclui o golo do Rocher, de belo efeito. E depois de terminar o jogo, portanto, já quando a Académica está completamente balanceada em cima do Nacional para tentar mudar o rumo dos acontecimentos, o terceiro gol que sentenciou definitivamente a partida. Portanto, nessa altura já estava 2-1 e sentencia plenamente a partida. Enfim, as mexidas em termos que a equipa técnica operou na equipa, sinceramente, não entendo muito bem a saída do Rocher aos 60 minutos ou à volta disso, eu, muito honestamente, não entendo, onde ele tinha acabado de marcar o gol, portanto, não foi para alterar nada significativamente em termos táticos, porque entrou o Bruno Gomes, que é um jogador que, pronto, para a mesma posição, e pronto, quer dizer, e depois, realmente, quando se tenta mudar qualquer coisa, já no fim do jogo, aos 80, 80 e tais minutos, que se tenta mexer na equipa para mudar, quando nessa altura, enfim, pouco havia a fazer.
Agora, o campeonato está de regresso no início de abril, tema com uma deslocação à Casa dos Chaves.
Sim, quer dizer, é uma deslocação à Casa dos Chaves. O Chaves empatou no terreno do Trofense, depois do Trofense estar a ganhar, o Chaves uma marcou de grande penalidade, enfim, também parece a mim um bocadinho contestada pelos comentários que eu vi ao jogo. Mas é verdade que ontem do resultado do jogo fica, aliás, do jogo fica o resultado que foi efetivamente o mais positivo, uma vez que o Nacional fez os 3 pontos e ganhou também em adversários diretos 2 pontos a cada adversário, Chaves e Feirense. Portanto, encurtou para 7 o número de pontos de diferença para o play-off, e o Nacional é um jogo do tudo ou nada. Portanto, é uma final que o Nacional tem em Trás-os-Montes, onde efetivamente tem que ganhar o jogo se realmente ainda acalenta alguma esperança de poder disputar o play-off. Vamos a ver. Portanto, eu muito honestamente, dos jogos que tenho visto, não me parece muito... Enfim, as inscrições que tenho visto, é pouco credível que o Nacional vá lá discutir o resultado, porque o Chaves também agora no mercado de inverno reforçou-se com algum significado. Só que, obviamente, que no futebol tudo é possível, e realmente o Nacional poderá fazer um jogo muito acima das nossas expectativas e ganhar o jogo, portanto, e inverter tudo isto que eu tenho dito.
O plantel de futebol profissional regressou ontem de manhã aos treinos. Esta será uma semana diferente, uma vez que as competições internas sofrem uma paragem devido aos compromissos das seleções nacionais. A jornada 27 da Liga Portugal de SAB-SEG teve início na passada sexta-feira, dia 18 de março, com o Académico de Viseu 0, Rio Ave 1. No sábado disputaram-se 2 jogos, Sporting da Covilhã 2, Mafra 0 e o Penafiel 1, Farense 3. A restante jornada jogou-se no domingo, com o Clube Desportivo Nacional 3, Académica 1, Casa Pia 1, Feirense 1, Benfica B 2, Leixões 3, Porto B 2, Estrela da Amadora 2, Trofense 1, Chaves 1 e o Vilafranquense 0, Varzim 0. Na classificação, o Clube Desportivo Nacional está na 6ª posição, com 41 pontos, com 11 vitórias, 8 empates e 8 derrotas, com 44 golos marcados e 34 golos sofridos. Na lista dos melhores marcadores, Brian Rocher está na 2ª posição, com 14 golos, menos 2 que João Carlos Académica, que lidera a respectiva lista. Na classificação geral, após estas 27 jornadas, em primeiro lugar está o Rio Ave com 54 pontos, em segundo com 53 o Casa Pia, Benfica B em terceiro com 50, em quarto o Chaves com 48 pontos, também com 48, e em quinto lugar está o Feirense. Em sexto, o Clube Desportivo Nacional com 41 pontos, em sétimo o Leixões com 40, com 36 o Mafra na 8ª posição, em nono o Penafiel com 35 pontos. Seguem-se 3 equipas com 34, são elas o Farense, Estrela da Amadora e Porto B. Em 13º lugar está o Vilafranquense com 31 pontos. Em 14º, o Trofense com 28. Em 15º, o Académico de Viseu com 27. Em 16º, o Sporting da Covilhã com 26 pontos. 17º, com 23 pontos, o Varzim. E na última posição, a Académica com 15 pontos. A jornada 28 da Liga Portugal de SAB-SEG está agendada para o primeiro fim de semana de abril, pois as competições internas sofrem uma paragem devido aos compromissos das seleções nacionais. Assim, estão agendados os seguintes encontros: Chaves Clube Desportivo Nacional, Leixões Penafiel, Mafra Benfica B, Académica Casa Pia, Farense Sporting da Covilhã, Feirense Académico de Viseu, Varzim Porto B, Estrela da Amadora Vilafranquense e o Rio Ave Trofense. Em jogo da 6ª jornada da 2ª fase do Campeonato Nacional da 1ª Divisão, Zona Sul, a equipa de Júniores do Clube Desportivo Nacional venceu no passado sábado por 3-0 na visita ao recinto da União Desportiva de Leiria. Com este importante triunfo, a formação nacionalista subiu ao primeiro lugar da Série Sul, da 2ª fase, manutenção e descida do Campeonato da 1ª Divisão Nacional. A equipa alvinegra entrou melhor no encontro e chegou ao golo ao minuto 21 por intermédio do Francisco Gonçalves. Este é o 4º jogo consecutivo do defesa alvinegro a marcar. Na 2ª parte, novamente a equipa alvinegra esteve por cima do jogo e ao minuto 75 viria ampliar a vantagem por Pedro Gustavo, que apontou o segundo golo do Nacional. E Martim Gustavo, aos 81, fechou o resultado final em 3-0. Uma importante vitória que evidencia o bom momento dos júniores alvinegros, uma vez que somaram 5 vitórias e um empate nos últimos 6 jogos do campeonato. A Nacional na rádio, o treinador da equipa dos júniores, Nuno Gonçalves, faz análise à partida e projeta o próximo jogo diante do Amora.
Sou Nuno Gonçalves, análise à vitória por 3-0 diante da União de Leiria.
Foi um jogo muito bem conseguido. Os nossos atletas, mais uma vez, tiveram uma grande demonstração daquilo que tem sido a qualidade deles. Tiveram uma entrega impressionante, como em todos os jogos. Desta vez conseguimos juntar, como tem sido o hábito, a qualidade, a nossa forma de estar, a nossa agressividade. E fomos uma grande equipa durante os 90 minutos. O Leiria quase nunca conseguiu chegar perto da nossa baliza. E trouxemos mais 3 pontos, que era o objetivo, para cada vez estarmos mais perto daquilo que é a nossa ambição, que é o primeiro lugar, conseguimos lá chegar. Agora é o mais difícil, é manter e trabalhar jogo a jogo para continuarmos na liderança desta prova.
Agora segue-se a recepção ao Amora no próximo dia 28 de março.
Sim, o Amora é uma equipa que está numa posição delicada, reforçou-se bem nesta abertura do mercado. É uma equipa daquelas que nós ainda, infelizmente, não conseguimos vencer, mas estamos a passar um bom momento. Vamos a 6 jogos com 5 vitórias e um empate. Ainda não sofremos golos, jogamos na nossa casa, queremos manter o primeiro lugar e é um desejo que todos temos. No dia 28 estamos todos preparados para levar a vencer o Amor.
A equipa B do Clube Desportivo Nacional não conseguiu evitar a derrota na visita ao recinto do Ponta Solense, em jogo referente à segunda eliminatória da Taça da Madeira, perante o favoritismo da formação Ponta Solense, que é líder do campeonato da Divisão de Honra Regional. Os alvinegros deixaram uma boa imagem, mas perderam por 3-1. O único gol do Nacional foi apontado por Diogo Sousa aos 52 minutos. Aos 80 minutos, a equipa orientada por João Diogo ficou com a missão ainda mais difícil após a expulsão de Sardinha. A Nacional na rádio, o treinador da equipa B, faz o rescaldo da partida do passado domingo.
Saudações aos nacionalistas. Entramos logo com umas requisilhas de um jogador nosso que estava no aquecimento e ia jogar de início, e depois lá uma lesão no aquecimento. Depois, durante o jogo, aos 20 minutos, o nosso central também teve uma lesão. Outro jogador teve um estiramento. Quer dizer, contou ali uma quantidade de situações que afetam a preparação para o jogo, a preparação da equipa mental também. Entramos mal, com uma equipa que se notou muito mais experiente, que era muito mais experiente, notou-se a nossa imaturidade. A equipa é muito, muito, muito matreira, muito, muito conhecedora do jogo, do contexto. Entraram a marcar, um erro nosso, um passo nosso para uma zona que estava pressionada, o que também é bom, que não foi uma questão de terem superiorizado algum processo nosso, não, foi uma falha nossa, e isso é possível sempre de corrigir. Na segunda parte já entramos com outro conhecimento do jogo, com outra mentalidade, com outra maturidade, entramos muito fortes, fizemos o golo. Estávamos por cima do jogo, íamos facilmente fazer o facilmente, quando digo facilmente, é que estávamos muito em cima, com muita dinâmica ofensiva, muito comportamento ofensivo, o Ponta Solense muito encostado atrás, e a verdade é que não fizemos o segundo, e o Ponta Solense num lance algo fortuito consegue fazer o segundo gol. E 3 minutos depois faz o 3-1, o que matou completamente o estado anímico da equipa, mas depois fomos até o fim, como sempre, à procura do segundo golo. Mas quando faltavam 5 minutos, era marcar um golo, íamos atrás desse golo, ainda que não desse para a passagem. E a equipa está de parabéns, porque apesar das conflitos, representou muito bem o clube e fez e deu muito trabalho ao Ponta Solense.
Depois da taça, agora próximo sábado, recepção ao Santa Cruzense para o campeonato com a vitória em mente.
Sim, exatamente. Agora, neste momento, temos que ver o que é que estes jogadores, qual é a profundidade da lesão, temos que falar, temos que reajustar e trabalhar muito forte todos os dias desta semana para chegarmos ao fim de semana e irmos atrás de um bom jogo, de praticar um bom jogo e sempre com os três pontos em mente, como no clube convencional não se pode associar uma coisa da outra. E confiantes, muito confiantes, que vamos entrar nesta segunda fase com um bom jogo e com os três pontos do nosso lado.
No futebol de formação do Clube Desportivo Nacional, fazemos agora o habitual rescaldo do fim de semana da competição. Assim, no Sub 13, na divisão de honra na Série A1, Câmara de Lobos 1, Nacional A5, na Série B, Nacional B 3, Esfuma 3, no Sub 12, divisão de honra, Série A1, Nacional A5, Machico A1, na Série A2, Ponta Solense 2, Nacional C17, na Série B2, Marítimo B5, Nacional B1, no Sub 11, Torneio da Madeira, Série A, Juventude de Gaula 2, Nacional 1, nos iniciados, Divisão de Honra, Nacional A0, Marítimo A4. No ciclismo, realizou-se no passado domingo a primeira prova da Taça da Madeira de XCO, na pista do Fanal. O Clube Desportivo Nacional esteve representado pelos atletas Roberto Lúcio, Paulo Nóbrega e Miguel Andrade. Este foi um dia difícil, com temperaturas baixas e um piso muito escorregadio, que se tornou ainda mais técnico com estas condições. A equipa alvinegra segue forte e esteve sempre na frente com o atleta Paulo Nóbrega até a última volta, sendo ultrapassado no final e terminando em segundo lugar em Elite. Miguel Andrade foi quarto lugar em Master 40, o azar bateu à porta a Roberto Lúcio, que teve um problema mecânico e não conseguiu terminar a prova. No próximo fim de semana, a equipa alvinegra irá participar na terceira Taça da Madeira de ciclismo de estrada. Também no passado fim de semana decorreu a Taça de Portugal 2022 e o primeiro Open de Conjuntos no Complexo Municipal dos Desportos Cidade de Almada. Estamos a falar, obviamente, de ginástica rítmica. Na Taça de Portugal 2022, a equipa do Clube Desportivo Nacional foi constituída pelas ginastas Sara Jesus, Mariana Costa, Mariana Augusto e Silvia Banac, que conseguiram alcançar a 8ª posição entre 18 equipas. Apesar do nosso clube já não participar na Taça de Portugal há alguns anos, este é considerado um excelente resultado. No ténis, o jovem tenista do Clube Desportivo Nacional, Luís Evangelista, sagrou-se o grande vencedor da terceira etapa do Circuito Regional Juvenil Ludens Club em Sub-12, que decorreu no passado fim de semana na Quinta Magnólia. Na final, o tenista alvinegro venceu perante Lourenço Faria Paulino por 3-6, 6-1 e 10-3. Agora, nesta edição, lugar à rúbrica Fora das Quatro Linhas, hoje com o nosso treinador da equipa principal, Rui Borges, Fora das Quatro Linhas com Tomás Faustino.
Olá, sejam bem-vindos a mais um Fora das Quatro Linhas. O nosso convidado de hoje é o Mr. Principal, Mr. Rui Borges, treinador com experiência de segunda liga ao serviço da Académica e Académico de Viseu. Mr., seja bem-vindo. Como é que começou a sua paixão pelo futebol?
A paixão começou desde, podemos dizer, desde que nasci, porque o meu pai foi jogar futebol, por isso a paixão é desde cedo, desde sempre. Não me conheço outra paixão a não ser o futebol, por isso desde miúdo, desde criança mesmo, que o meu único objeto era uma bola de futebol.
E o Mister, antes de estar no treino, foi jogador. Se não tivesse sido jogador, o que é que acha que teria sido?
É uma pergunta difícil, porque mesmo quando estudava, e não era um mau aluno, era um aluno razoável, nunca tive como objetivo principal outro foco. O sonho sempre foi ser jogador de futebol. Felizmente não fui um grande jogador de futebol, mas consegui fazer a vida disso, que era o sonho desde miúdo, e era a única coisa que eu tinha como objetivo para mim.
Aproveitando que falou aí da escola, qual era a sua disciplina favorita nessa altura?
Ah, era fácil, desporto, educação física, como é lógico, para se possível ter a bola de futebol comigo.
Mas se tivesse de escolher uma das outras, conseguia precisar e alguma que gostasse mais?
Não tinha assim nenhuma disciplina muito favorita, não sei, talvez matemática, gostava, com o passar do tempo fiquei a gostar bastante de matemática, talvez isso.
Ok. Mister, quem são as suas referências na vida, tanto em termos pessoais como profissionais?
A minha referência única é o meu pai. Sempre olhei para ele como exemplo, sempre olhei para ele como meu ídolo. Não foi um grande jogador de futebol, chegou à Primeira Liga a portuguesa, mas sempre foi o meu ícone, a pessoa com quem eu queria identificar-me, com quem eu seguia, quem me aconselhava, com quem crescia e com quem olhava a querer ser igual. Por isso era unicamente meu pai, como é lógico.
Qual era a posição que o seu pai jogava?
Jogava ao extremo direito, extremo esquerdo, era rápido, tinha velocidade, era mais baixinho ainda que eu, e era bastante rápido.
E o Mister, em que posições é que jogou ao longo da sua carreira?
Também foi um bocadinho por aí, joguei na extrema, no extremo direito, extremo esquerdo, posteriormente depois acabei por poder jogar também a médio ofensivo, a número 10, que existia mais se calhar do que agora, propriamente, mas foram essas as posições com que eu pratiquei.
Quando o Mister deixou de jogar futebol, foi fácil a transição para treinador? Foi fácil dar esse passo? Era algo que já tinha planeado nos últimos anos de carreira, enquanto jogava?
Sim, era algo que já fazia desde muito cedo, porque joguei no clube da minha terra e desde cedo me deram a oportunidade de trabalhar na formação do clube, por isso desde os 26 anos que treinava miúdos, passei por todos os escalões, desde os sub-7 aos sub-19, fui treinador principal em todos os escalões, fez-me crescer, fez-me ver que era esse o meu objetivo, sempre tive como objetivo ser treinador principal e não como adjunto, achava que tinha mais personalidade para isso. Foi fácil porque foi de um dia para o outro, acabei de jogar e assumi logo como treinador, por isso. Por aí a transição também de deixar o futebol não me custou muito porque continuei dentro dele.
E o seu pai, quando deixou de jogar, também chegou a seguir a carreira do treino? Chegou a ser treinador?
Na fase inicial sim, mas depois não achou que não era muito da personalidade dele e acabou por se desviar um bocadinho do futebol e deixar isso um bocadinho mais à parte.
A sua família sempre apoiou, talvez por esse passado do seu pai, uma carreira no desporto, no futebol em concreto?
Sim, a minha mãe acaba por ser um bocadinho de... não queria muito porque sabe o quanto custava e o quanto passava pela carreira ou por aquilo que passou pela carreira do meu pai. Não queria muito que o filho também fosse por esse caminho, agora o neto também, mas é o que é, mas sempre o apoio está lá, sempre sofre mais do que ninguém connosco, sempre tive o apoio, sou muito chegado à minha família, aos meus pais, às minhas irmãs, ao meu filho, à minha mulher, como é lógico. Sou muito chegado, são tudo para mim e é sempre tudo a fazer sempre tudo a pensar neles.
E como é que tem sido a sua adaptação aqui à Ilha da Madeira, Mister?
Tem sido fácil porque as pessoas também são muito chegadas a nós, gostam, fomos bem recebidos, acho que tem um bocadinho de espírito também, um bocadinho de acolher como a minha região, os transmontanos, acolhedores, por isso naquilo que mais das pessoas mais chegadas àquilo que é o nacional, à zona aqui da Choupana, acho que não poderíamos ter sido recebidos de outra forma ou de melhor forma, porque receberam-nos muito bem desde o início, o carinho tem sido sempre enorme desde o primeiro dia até agora, por isso tem sido fácil. A ilha, digamos que também acaba por ser um paraíso, porque é um sítio belíssimo para se viver, por isso é fácil a adaptação, porque as pessoas também o tornam fácil.
Já se tinha imaginado alguma vez a viver na ilha? Numa ilha? Ou fosse na Madeira ou no outro local?
Não quero, não digo que não me tenha passado por a cabeça, não é? Como é lógico, mas também sempre fui desde cedo, não tive muitos problemas em termos daquilo que era sair de fora da zona de conforto, fora de casa. Gosto muito da minha terra, sou muito chegado à minha terra, costumo dizer que não a troco por nada, como a família, mas não tenho grande dificuldade em sair da zona de conforto, por isso faz parte da vida e a gente tem que se adaptar, não só a isso, como a várias coisas que acontecem ao longo da nossa vida. Por isso, feliz por estar aqui, feliz por estar numa região tão diferente e tão boa.
E o que é que o Mister gosta de fazer nos seus tempos livres? Quem é o Rui Borges fora do treino?
O Rui Borges fora do treino é uma pessoa pacata, tranquila, gosto de estar no meu canto, gosto de ouvir música, gosto de ver umas séries, uns filmes, gosto de descansar acima de tudo, porque não parece, mas desgasta bastante. A parte de ser treinador é muito, muito mais desgastante do que ser jogador, muito sinceramente. A gente ao início não tem essa noção, mas em termos psicológicos desgasta bastante. Por isso sou muito pacato, sou uma pessoa muito pacata e acima de tudo de coisas simples. Gosto de passear quando tiver que passear, mas não sou de andar a passear a toda a hora. Gosto de andar, de ficar mesmo quieto no meu canto, sossegado, no silêncio, tranquilo, a fazer coisas simples, música, filmes, séries, coisas básicas.
Aproveitando que está a falar de música, me seria dos filmes, ia perguntar qual é o seu género musical preferido e que tipo de filme também gosta mais.
Relação à música, não tenho nenhum género específico. Gosto de ouvir, depende também do momento que estamos, do momento que sentimos, mas gosto de ouvir qualquer tipo de música, desde sei lá, se calhar mais na moda as latinas, brasileiras, para subir um bocadinho mais o astral, como eles dizem. Mas de resto gosto de ouvir música portuguesa, desde fado a pimbas, gosto de ouvir, depende do momento mais do que propriamente o género em si.
E quanto às séries ou aos filmes?
Filmes, gosto de filmes de ação e séries de ação, mas também não tenho nada específico. Às vezes é questão de olhar e sentir que olha, é o momento para ver este filme, ou uma comédia, ou até um filme romântico que também vejo, não tenho qualquer problema, mas mais de ação, se calhar.
E lá em casa, Mister, num contexto familiar, numa situação normal, quem é que cozinha? Como é que se dá na cozinha? O Mister cozinha?
Não, no contexto familiar, cozinha a mulher. Posso fazer tudo, pode-me pedir tudo, sei fazer tudo, desde pequeno que a minha mãe me ensinou a fazer tudo, desde limpar, a passar ferro, tudo o que seja possível, menos cozinhar. Cozinhar nunca fui realmente e gosto de ver programas de cozinha, a minha mulher chateia-me bastante, mas não cozinho. Aqui já aprendi a cozinhar porque moro com o professor, e acabo por às vezes tentar fazer algumas coisas, mas coisas simples também, nada de mais.
Qual é o seu prato favorito?
Eu adoro o polvo, de qualquer maneira, gosto de polvo de qualquer forma, é dos meus pratos preferidos. Gosto de, aqui não se usa, mas gosto de um bom rancho, que se costuma falar em Trás-os-Montes, é uma comida mais pesada, não é feijoada, mas é uma comida mais pesada um bocadinho, mas é típica transmontana e é algo que também gosto.
Ao longo da sua vida, qual a melhor viagem que fez e qual aquela viagem de sonho que ainda pretende realizar?
Em termos de viagens, não sou muito viajado em termos de viagens para lugares assim diferentes, por isso se calhar a melhor viagem, digamos que se calhar até foi à Madeira, por ser um sítio tão bonito, diferente, por isso, talvez por aí, de resto não fui a sítios muito, muito diferentes, ou nada fora do normal. De sonho não sou muito objetivos em termos de férias, às vezes a malta gosta muito. Eu coisas simples, sou muito simples em tudo, por isso gosto de coisas simples. A mim chega-me bem ir até ao Algarve, que é nosso, é o nosso país, é bonito. Se os outros valorizam, nós também temos que valorizar.
Mister, quais considera ser as suas melhores qualidades, ou a sua melhor qualidade e o seu pior defeito a nível pessoal?
É difícil. Qualidades, se calhar, sou uma pessoa muito, como eu acabei de dizer, muito tranquila. Tenho uma personalidade muito simples, muito tranquila, sou equilibrado, penso que tento ser o máximo equilibrado em termos emocionais, não me desequilibro muito facilmente, penso que se calhar é por aí. Em termos de defeitos, não sei, talvez às vezes quando não ganhamos o mau feitio vem ao de cima e quem paga é a nossa, as pessoas que estão mais perto de nós, e às vezes como qualquer outra pessoa tenho mau feitio e pouca paciência, mas são poucos esses momentos, porque lá está, tento ser ao máximo equilibrado e se calhar isso aí é, se calhar, virtude maior.
Ao longo do seu percurso no futebol, chegou a ter alguma alcunha, algum nome por qual os colegas ou...
Não, por acaso ao longo da prática nunca tive assim nenhum nome, apenas me tratavam por Borges ou Rui, nunca fugiu muito disso.
Ok. Qual foi o conselho mais valioso que recebeu ao longo da sua carreira?
O conselho qualquer um que me foi dado pelos meus pais, que me foi transmitido pelos meus pais, porque me tornaram uma pessoa equilibrada, com bons valores. Por isso qualquer conselho que me foi dado pelo meu pai, pela minha mãe, foi o melhor, porque de alguma forma criaram-me da melhor forma, sempre foram bons conselhos, e ao longo do tempo e dos anos a gente vai percebendo que tive uma boa educação e que me tornou a pessoa que sou hoje.
Se pudesse mudar alguma coisa no mundo, o que é que mudava?
Ah, isso, a gente mudava muita coisa, mas acima de tudo a parte, como é lógico, a parte mais que as pessoas mais falam, talvez acabar com a fome, porque que é a pior coisa que possa existir, né? E com as guerras, não é? Como é lógico, nesta fase que estamos a atravessar, uma acabava por aí, mas principalmente a fome, porque infelizmente há muita gente no mundo não ter a possibilidade que nós temos, felizmente, de ter sempre algo para comer e para que a nossa saúde esteja no melhor.
Mister, voltando um pouco agora a olhar mais para si e para os seus colegas de equipa técnica, começando por si primeiro, o Mister tem algum ritual, alguma coisa específica que faça antes do jogo, alguma crença de sentar-se na primeira cadeira, de benzer-se até ao entrar no túnel de acesso ao relvado? Algum costume que...
Não tenho nada de extraordinário. Eu gosto antes do jogo, talvez, pedir apenas muita força. Gosto e sou crente de Nossa Senhora de Fátima. E peço e tento, quando falo ou quando peço, tento pedir às pessoas que não da minha família, mas aos meus avós, aos quais era chegado, que estejam sempre do meu lado. Não estão cá comigo, mas sei que lá no alto estão a olhar por mim. É mais nesse sentido, e é algo simples.
Olhando agora sim para o restante staff, qual é o colega, o treinador, ou mesmo até um outro elemento que considera ser o mais divertido e aquele também que tem o hábito mais estranho?
O mais divertido é difícil, porque acho que enquanto equipa técnica somos todos meios malucos, digamos, entre aspas, e gostamos muito de brincar, e a interação uns com os outros é sempre muito boa de todos nós, e todos nós somos engraçados, mas vou destacar se calhar o prof, porque é o mais novo, brincamos mais, puxamos mais por ele, e o Nando, se calhar, acaba por ser o mais divertido.
Algum com hábito assim mais estranho ou nada de...
Não, hábitos estranhos não. Não há nenhum ali com nenhuma panca. Não, coisas normais, penso que não.
Por suas palavras, Mister, o que é ser treinador do Nacional?
Acima de tudo é um orgulho por estar à frente de um clube que tem construído uma história bonita no seu passado. Fazer parte dela enquanto equipa técnica para nós é um orgulho enorme, é um orgulho estar à frente de uma região e dignificá-la ao máximo com todo o nosso trabalho. Por isso, é o orgulho, é a palavra que mais podemos dizer, porque não só o clube como a região é grande, e para nós ficarmos nessa história também é muito gratificante.
Em jeito de remate final, que mensagem gostaria de deixar aos sócios e adeptos do Nacional?
Queria primeiro agradecer por o carinho que me têm dado sempre, desde que nos têm dado a nós, desde o primeiro dia que aqui chegamos, mesmo quando as coisas não correm bem, porque as críticas, quem não estiver preparado para críticas não pode ser nem jogador nem treinador de futebol, porque vão fazer sempre parte do seu cotidiano. Isso não me atrapalha em nada. Olho sim para o lado positivo e olho para o carinho que me têm demonstrado sempre para connosco, desde o primeiro dia que aqui chegamos. Um muito obrigado nesse sentido. E acima de tudo, continuem connosco, continuem a apoiar. Sei que é difícil, mas continuem a acreditar, encontrar a vida, a esperança, não é? Como se costuma dizer sempre. Por isso, acima de tudo, que acreditem connosco, independentemente do que acharem em relação àquilo que é a equipa ou a equipa técnica, seja o que for, que nos apoiem e que estejam do nosso lado, porque o apoio deles acaba por ser muito importante.
Chegamos assim ao final desta edição de 23 de março de 2022 do Nacional na Rádio, na 88.8 FM, na Rádio Calheta e Rádio Santana. Saudações nacionalistas, não há gente como a gente.